Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre clima, vamos entender como é que a gente fica nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, e quais são as previsões para daqui para frente. Vamos lembrar que em várias regiões do país a gente vai começando gradativamente a ver a liberação para o plantio da soja. E aí a gente conversa, portanto, com o Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor e meteorologista da Notus. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
Olá, Letícia, muito bom dia a todos.
Alexandre, seja muito bem-vindo. E eu queria deixar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, você da nossa audiência, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao clima na sua região, ou até algum comentário que você queira trazer sobre como que está o regime de chuvas ou então a estiagem na sua região, comente aqui no chat, mas não se esqueça de deixar o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando, tá certo? Alexandre, me diga uma coisa, a gente segue com esse calorão, com essas altas temperaturas e esse tempo seco para grande parte do país, quando que esse sofrimento acaba?
Pois é, Letícia, olha, ainda tem alguns dias, né, pela frente. Há luz no fim do túnel, mas antes do túnel chegar, né, a coisa ainda pode até complicar um pouquinho mais, tá? Então, só para o pessoal ter uma ideia, nós temos aqui a temperatura máxima registrada ontem, né? Fazia dias que não acontecia isso, mas voltou a acontecer, 41,3 graus em Cuiabá, 40 graus e meio em Rondonópolis, aqui da Uana, 40 graus em Corumbá, em Água Clara, perdão, Mato Grosso do Sul. E todo mundo pode se perguntar, né? Então é só Mato Grosso do Sul? Bom, acima de 40 sim, mas ó, se a gente pegar aí o interior do Paraná, o interior do Sudeste, né? O interior do Nordeste, as demais áreas aí do Norte, do Centro-Oeste, as temperaturas 35, 36, 38 graus. Isso, pessoal, vale sempre lembrar. Essas temperaturas que nós meteorologistas mostramos é aquela temperatura medida à sombra, dentro de uma casinha pintada de branco. Quem está no sol, quem está aí com, né, hoje boa parte dos carros mostra a temperatura, está registrando muito mais do que isso. Então, isso aqui é a temperatura do ar oficial, tá? Não precisa ficar bravo comigo e falar, esse cara é louco, aqui no meu carro está batendo 45 a essa hora. E por falar nessa hora, a gente tem aí já temperaturas acima de 32, 33 graus, medida às 10 horas da manhã no horário de Brasília, em grande parte do país. Ou seja, esses 40 e tantos, 38 e tantos, eles se repetem. E além disso, a gente tem as baixíssimas umidades relativas do ar. Então aqui, ó, em vermelho e vinho, a gente vê valores abaixo de 20% de umidade relativa, isso foi registrado ontem, durante a tarde, né? Então você imagina, 38, 40 graus, umidade abaixo de 20%. Só para vocês terem ideia, tem vários valores aqui abaixo de 12%. Isso aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, deveria ser decretado que pare todas as atividades ao ar livre, como, por exemplo, garis, né, o pessoal dos Correios, aulas, né, de educação física ao ar livre. Então, tudo isso deveria parar, né? Só para você ter ideia da gravidade da situação. Agora você imagina que combina esse calorão, né? Várias áreas aí com mais de 100 dias sem chuva. Umidade relativa abaixo de 20%. O restante a gente vê aqui, ó. Esses pontinhos aí que vocês estão vendo, vermelho, amarelo, né? Meio piscante, são as queimadas que tem neste momento sendo detectadas aí pelos satélites, né? Esse ano o Brasil está queimando mais do que o dobro do que queimou no ano passado. O estado de São Paulo, que tem sido notícias aí, né, todos os dias, está com 400% a mais queimadas do que o ano passado. Aí sempre tem aquele, né, que fala, que lembra, né? Ah, mas o ano passado foi o ano mais tranquilo, concordo plenamente. Só que esses 400%, né, nunca aconteceu, esse número, né, o número absoluto nunca aconteceu desde que se há registros desde 1998. Então, Letícia, assim, a situação do jeito que está agora, que eu acabei de narrar e mostrar os mapas, elas persistem por pelo menos 10 dias em praticamente todas as áreas do país.
E inclusive mostrando, né, é assustador, né, de ver esse mapa, Alexandre, com esses focos, né, de queimada que você mostrou para a gente. A gente já vem detalhando essas informações e essas situações aqui no Notícias Agrícolas há algumas semanas. Queria deixar como sugestão, inclusive, para quem nos acompanha, para além de mandar os seus relatos, mandar suas perguntas aqui pelo chat, depois que a gente terminar aqui a nossa entrevista com o Alexandre, temos uma matéria aqui que foi feita pelo meu colega de trabalho, o jornalista Erickson Cunha, aqui do Notícias Agrícolas, na Home, em destaque, trazendo essa informação que as queimadas podem impactar, inclusive, as próximas duas safras de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Tamanho estrago, portanto, que essas queimadas podem causar. E, Alexandre, aí eu te pergunto, essas condições, elas devem perdurar, essas condições propícias, né, para incêndio, elas devem perdurar por mais quanto tempo? E a gente deve ver também os ventos contribuindo para que esses incêndios ganhem mais proporção, ganhem mais corpo.
Sim, a condição para queimada, né, para qualquer tipo de fogo, você precisa ter o combustível, né, que a gente tem, é a palha seca, né, da cana, as próprias florestas, né, que estão aí há várias semanas ou meses até sem chuva, e tem que ter aí um primeiro fogo, né, e normalmente ele acontece ali próximo das rodovias, o cara passa de carro, joga um cigarro, enfim. Existem várias formas de fogo natural, inclusive, né? Uma delas é muito normal na região do Cerrado, né? Porque normalmente não chove durante meses, aí os gravetos ficam extremamente secos, fazem atrito e já é suficiente. Às vezes você joga ali uma garrafa, aí fica o fundo da garrafa fazendo, né, aquele efeito prisma das luzes solares, e isso também é o primeiro, né, o gatilho para a primeira labareda, e aí nessa condição ela explode, né? Ela explode e chega nesse ponto que a gente está, e eu não estou nem aqui, né, longe de fazer polêmica em relação aí a incêndios criminosos e tal. Mas enfim, a condição é a seguinte, né? O conselho é o seguinte: olha, como a gente está ainda com essa condição, ela perdura no mínimo, né, no mínimo essas condições de baixíssima umidade, temperaturas altas, né, e a ausência total de chuva por pelo menos 10 dias, tá? Então, quer dizer, a situação, ela, e aí vem a primeira chuva, a segunda chuva, aí acaba o problema? Não. Né, vai ser uma batalha. A transição é uma batalha entre 6 meses que não chove e as primeiras chuvas caindo, né? Então, ou seja, nesse próximo um mês, bastante coisa deve acontecer. A gente está ainda numa condição caótica em relação a essa condição aí de proliferação de queimadas. Vai vir as primeiras frentes frias. Toda vez que uma frente fria se aproxima, provoca aumento de ventos. Então, quer dizer, aumenta ainda mais a chance desse fogo que já existe se alastrar, né? Então, você falou muito bem, o vento, ele é um dos caras que ajuda a proliferar. Tem que existir já um fogo, né? Mas uma vez que ele já existe, a gente está vendo aí no mapa que existe, ele prolifera com o aumento do vento. E o aumento do vento nessas próximas semanas se dará exatamente pelo túnel se aproximando que eu citei no começo. As frentes frias, à medida que elas se aproximam, elas provocam um aumento de ventos. Foi, por exemplo, o que aconteceu no dia, se não me engano, dia 27, né, do mês passado, aqui em São Paulo, que houve aquele boom, né, das queimadas. Frente fria se aproximou, vento mais forte, né, e houve toda aquele espalhamento de queimadas, inclusive nos canaviais, como você citou.
Aí teve
Então,
aquela
essa condição
chuvinha
ela preocupa.
muito pontual também, né? Que depois acabou até, foi muito perto, né? Veio aquela frente fria vinda do sul do país, que inclusive causou algumas geadas nas áreas de trigo, algumas geadas pontuais no sul do país. Subiu, atingiu ali a região sudeste, onde a gente estava com aqueles problemaços de queimada. E aí veio aquela chuva bem, podemos dizer assim, chuvinha picareta, né? Aquela chuva que deu só uma abafadinha nesse fogo, né, Alexandre?
Exato. O que que deve acontecer aí ao longo das próximas 6 semanas, Letícia? Essa chuva, como você bem, né, pontuou ela, picareta, ela vai se tornando cada vez mais frequente a partir aí do final do mês, começo do mês de outubro. Aí, à medida que ela vai aumentando a força e a frequência, começa a vencer aí a batalha contra o fogo. Então, quer dizer, ao longo do mês de outubro, a gente deve ter essa condição. né? Mas como a gente até conversava antes de entrar no ar, antes, né, da calmaria, ainda vem bastante sofrimento em relação a tudo isso que a gente citou. E vale lembrar o seguinte, Letícia, está extremamente quente, né, extremamente seco. As primeiras frentes frias que subirem, elas vão ter uma área de contraste extremamente intenso, e isso pode trazer temporais. Então, por exemplo, temporais de areia, como aconteceu na semana passada, retrasada, em algumas áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, do Paraná, podem voltar a acontecer aí com essas primeiras frentes frias. Então, fique bastante atento na previsão de curto prazo para saber quando isso vai acontecer.
E Alexandre, então você comentou que nos próximos 10 dias a gente ainda deve ver essa situação de muito calor, de baixa umidade do ar, dessas condições ainda muito propícias para incêndios e que aos poucos essas chuvinhas muito pontuais, essas chuvas de baixo volume, elas vão reaparecendo. Mas antes disso, eu queria que você mostrasse aqui para a nossa audiência, o Alexandre, muito empenhado para trazer para vocês, pessoal, um costurado de informações bastante interessante. Eu tive o privilégio de assistir, de ver um pouquinho esses mapas antes da gente entrar ao vivo. Alexandre, aquele compilado que você fez, desde junho até agosto, para a gente mostrar para o pessoal o tamanho dessa situação crítica que a gente está vivendo, né? Não só esses mapas de hoje, daqueles pontinhos de fogo, das temperaturas elevadas, mas aqueles mapas do compilado de junho a agosto. Por gentileza, Alexandre.
Bom, vamos lá. Nós estamos com eles aqui na tela. Os mapas de cima mostram o que foi acumulado durante os meses de junho, julho e agosto. E os meses, aliás, os mapas de baixo mostram o que isso representa em relação à normalidade. Quanto mais forte o tom de marrom para vermelho, mais seco do que o normal. Quanto mais azul, mais molhado do que o normal. Então a gente vê claramente que durante os meses de inverno, né? Choveu de forma mais frequente no sul do Brasil, né? Aqui ainda aconteceu aí algumas chuvas muito intensas, né? Pós o maio, aqui o maio não está sendo mostrado, foi maio foi o pior mês lá para o estado do Rio Grande do Sul. Em junho aí a gente ainda teve no comecinho um evento forte, mas depois a chuva deu uma trégua para eles lá, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas a gente vê aqui, ó, desde o Paraná pegando todo o Sudeste, o Centro-Oeste, o interior, a parte mais sul da região norte, o interior, todo o interior do Nordeste, chuva abaixo da média, né? Aí, e esse branquinho, o que que é? O branquinho é a média. Quanto que chove no inverno no Tocantins? Praticamente zero, tá? Então, essas áreas que estão em branco normalmente já não chovem mesmo. Mas tem áreas que deveria chover, tá? Como em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, choveu muitíssimo pouco. Agora, vocês podem até se perguntar, mas não é normal essa condição, apesar de estar abaixo da média, não é normal não chover em junho, julho, agosto? Sim, concordo plenamente com você. Só que a gente já estava vindo, né, de um outono extremamente seco. Todo mundo lembra aqui que a safrinha, e principalmente, né, a safrinha nem tanto, mas a safra de 23 para 24. E algumas áreas, a safrinha também foi muito ruim, por exemplo, em Mato Grosso. Então, eu consigo afirmar com todas as palavras que nessas regiões aqui mais do interior do país, não chove de forma significativa há, sei lá, 9 a 12 meses, ou muito abaixo da média. Então, esses três caras aqui, vamos dizer assim, foram, né, que veio castigar ainda mais áreas que já vinham sendo castigadas. Tá? Então, essa é a condição que a gente teve aí pré esse problema que a gente está vendo hoje. E aí, o resultado disso, a gente vê, né, além do calor muito acima do normal, aqui o vermelho representa 5 graus acima da média, né? Aqui tem área que está com mais de 10 graus acima da média. Então, esse combinado faz com que a umidade do solo nos primeiros 2 metros esteja muito baixa em toda essa região. Então, pessoal, aqui vai o primeiro alerta. Como a gente já falou, e daqui a pouco vou mostrar os mapas. Tem expectativa de alguma chuva já durante a segunda quinzena de setembro, chuvas muito pontuais. Durante ali o outubro também vai consolidando, começando a consolidar a chuva. Mas você tem que ter em mente o seguinte: olha, a gente está com uma camada de pelo menos 2 metros muito seca. Essas primeiras chuvas vão trazer umidade suficiente para eu plantar? Então, né, isso é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração. A chuva que já caiu e a perspectiva nas próximas semanas. Não deve acontecer, repito, não vai acontecer o que aconteceu ano passado, né? Como eu falei, alguns clientes nossos relataram três replantios no ano passado. Esse ano não deve acontecer isso. A chuva vem de fato, né, durante o mês o finalzinho de setembro, outubro, novembro, vem com força total. Mas coloque um pouco a ansiedade aí, né, para ligar o trator e espera ter umidade suficiente para colocar as primeiras sementes no solo, para não correr o risco de replantio, porque algumas áreas, uma ou outra, vai dar replantio. Você sabe que isso é uma coisa, né, normal de acontecer nessas primeiras chuvas, principalmente por causa dessa condição inicial que está muito ruim, tá? Então, uma das coisas que nos conforta, né, dizer que esse ano deve ser melhor do que o ano passado, é exatamente os indicadores de clima. O Pacífico, ele já está esfriando, a gente vê aqui, ó, nessa região, que é a região da linha do Equador, dentro do Pacífico, né,
Certo.
um mapa pequenininho, mas eu estou narrando aqui para vocês. O Pacífico já está ficando mais frio do que o normal. E a tendência é de que continue esfriando. Então, durante esse restante de segundo semestre, né, principalmente aí a partir do mês de outubro, possivelmente a gente já tenha a Laninha começando a se estabilizar, né, a se estabelecer, perdão. E aí, em se tratando de Laninha versus o ano passado, que foi El Niño, a condição é de que a chuva avance mais pelo país, né? E por isso que a gente tem esse conforto de olhar as perspectivas e falar, bom, faz sentido que isso de fato aconteça, porque esse ano a gente tem a Laninha a nosso favor. O ano passado, além, né, das tais mudanças climáticas, a gente teve também o El Niño, que somando, né, os efeitos somados, provocou tudo isso, que não precisa a gente narrar tudo de novo. Veja que a perspectiva, ó, de que a gente tenha a Laninha. E uma Laninha de fraca intensidade, pessoal. A gente ouve falar aí, tem algumas notícias que correm aí pela internet, de uma Laninha que era para formar no meio do ano, uma Laninha que seria forte. Nós, aqui na Lotus, a gente nunca falou isso, né? E isso vem se consolidando. A Laninha se forma, sim, durante o último trimestre, e é um sistema que tem, né, provavelmente fraca intensidade. Tá, então, esse primeiro gráfico, ele só mostra a maior probabilidade de continuar neutro, de ser Laninha ou formação de um novo El Niño. Não, as barrinhas maiores são as azuis, ou seja, vai formar Laninha. E qual que é a maior probabilidade de intensidade? Fraca é o azul, moderada o cinza, ou forte o amarelo. A maior é de fraca intensidade, ok? Então, teremos sim uma Laninha de fraca intensidade se formando durante o último trimestre do ano. Isso é o que mostra também os modelos americano e europeu. Bom, haja vista tudo isso, o que que vai acontecer em relação à chuva nas próximas
Só
semanas?
vou te
Bom,
interromper um
nessa.
minutinho, Alexandre. O pessoal que está aqui no
Claro.
chat está ansiosíssimo para saber das chuvas. Eu só vou trazer para você alguns destaques das perguntas. Tem bastante gente, olha só. O José Mendes, que é quase um sócio aqui do Notícias Agrícolas, ele está perguntando de chuvas lá na Bahia, região da Chapada Diamantina. Chuva também, cadê aqui? Na região de Irecê, chuva na região. Sudoeste da Bahia, em Brumado. Também tem pessoal de Goiás perguntando no sul de Goiás, quando que chove também no Paraná. Então, se a gente puder trazer também esses destaques, perdão, para contemplar aqui, ó, o José Mendes, o Eduardo, a Isabel, o Max, o Ricardo, o Gilson, o Luiz, o Rodrigo. Muito obrigada também, pessoal, por trazerem as suas dúvidas aqui. E o Alexandre, ele tem aqui, ó, como a chuva vai caminhando, inclusive, porque eu já vi essa apresentação dele, como eu disse antes da gente entrar ao vivo. O Alexandre fez um trabalho aqui excelente para trazer as informações para você. Alexandre, agora eu deixo a palavra com você para você realmente, então, dar esse encaminhamento do que a gente deve ver e quando a gente deve ver essas chuvas vindo e se consolidando aqui no país e em cada região dessa, se você puder destacar, por gentileza.
Vamos lá, Letícia. Então, olha só. Nessa primeira semana, como eu já havia dito, não tem chuva, né? A gente continua, ó. Esse primeiro mapa, só para dizer o que que são esses mapas, é a chuva acumulada nessa data, do dia 5 até o dia 11. O que que isso representa a média histórica, né? Lembrando que vermelho é abaixo da média, azul acima da média. Isso aqui é o que mudou em relação a ontem. Então, por que que isso aqui é importante, principalmente para nós, né? A gente fala, olha, pessoal, cuidado, porque o modelo mudou muito de ontem para hoje, mas ó, quando está branquinho assim, quer dizer que não mudou nada. Então é a previsão certeira mesmo. Então, olha só, não tem chuva nesses próximos 7 dias, tá? Em praticamente todas as áreas, com exceção aqui do Rio Grande do Sul, principalmente a fronteira do Brasil com o Uruguai. Bom, entre os dias 12 e 18, começa a aparecer alguma coisa. Olha só a diferença daqui para cá, tá? Começa a aparecer alguma coisa. Aonde? Ainda no sul do Brasil. Né, uma chuva mais encorpada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e começa a aparecer alguma pancadinha no Paraná. Paraná, principalmente aí no sul do estado. Né? Então, se você aí que tá perguntando do Paraná, está no norte, ainda aguarda um pouquinho, que ela chega provavelmente na outra semana. Tá? Então, veja que entre os dias 19 e 25, a chuva começa a querer avançar pelo país. Aqui, pessoal, que entra aquilo que eu falei em relação à ansiedade do produtor, que a gente sabe que eu não estou falando mal, não, tá? Eu também sou super ansioso, né? Eu estou louco para acertar a previsão. Mas, assim, a ansiedade no sentido, olha, por exemplo, sul de Goiás, pode ter chuva entre os dias 19 e 25? Sim, tá? Vai ter área que você vai olhar assim, olha, tá chovendo no meu vizinho, não tá chovendo em cima de mim. Tá chovendo num talhão, tá chovendo no outro, eu vou arriscar. Então, esse ano é o ano de não arriscar, tá tudo muito caro, né? Tá todo mundo ali fazendo conta. Então, assim, não arrisque, segure a ansiedade, é nesse sentido que eu tô falando. Mas olha como a umidade começa a avançar. E tem uma coisa que é muito interessante, isso aqui é uma coisa que o meteorologista vou ensinar para vocês, que a gente fica olhando. Veja que aqui, ó, você tem uma chuva lá em cima e uma chuva aqui embaixo. Na outra semana, essa chuva de cima, ela começa a querer dar a mão para a chuva de baixo. Nessa outra, ela avança um pouquinho mais, né? Isso aqui, final do mês. Quando entra em outubro, ela começa a tocar uma mão, tocar a outra. O que é isso aqui? É a tal, né, esteira transportadora, corredor de umidade, umidade que vem da Amazônia, né, que é a nossa principal fonte de umidade para a formação de chuva. Ou seja, durante essa virada de setembro para outubro, a umidade da Amazônia de fato começa a descer pelo país. Aí, veja aí, o pessoal do Paraná fez a pergunta, ó. Final do mês começa a querer consolidar a chuva. Sul de Goiás começa a aparecer mais chuva. E ela vai avançando dentro do mês de outubro e se consolidando. Aqui a gente consegue chegar semana a semana, em 6 semanas, até o dia 17. Então, essa primeira galera que perguntou aí. Paraná, Goiás, né? Aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, algumas áreas de Mato Grosso, Rondônia, já começam a ter aí esse estabelecimento da chuva. As primeiras, sempre extremamente irregulares, né? E valendo aquilo que eu falei, vai nos talhões com mais tecnologia, vai nos talhões onde já choveu e tem perspectiva de que chova mais. Não precisa arriscar, pessoal, a chuva vem para ficar. Mas, né, não precisa arriscar nada no pó para não dar replantio e depois vocês ficarem bravos comigo, tá? E aí, quando a gente avança para os próximos meses, tá? Como eu falei, eu só consigo chegar semana a semana até o dia 17. Aqui tem um vai e vem de
Aí
temperatura,
só
né? Que eu
voltando um
já tinha.
pouquinho, Alexandre, quando a gente chega, né, na segunda quinzena de outubro, né, que a gente vê as chuvas se estabilizando e que você mostra, né, as duas chuvas vindas do sul e vindas ali um pouco da região noroeste do país se unindo. A gente vê ali que a Bahia acaba ficando de fora. E a gente tem um pessoal aqui, Bahia está em peso no nosso chat, perguntando quando é que vem chuva. Tem várias regiões, pessoal de Irecê, da Chapada Diamantina, o pessoal falando de Guanambi, o Elísio. Então, assim, o pessoal da Bahia está aqui, ó, pedindo chuva. Não sei se a gente pede para você, se a gente pede para São Pedro. Alexandre, como é que fica a Bahia nesse caminho aí?
Olha, veja bem, pessoal, eu sei que a coisa não tá boa, né? Mas olha como começa a melhorar a umidade. Isso aqui, lembra quando eu comentava sobre o Paraná, sobre o sul de Goiás, lá aqui nesse começo, né? É a mesma coisa vai acontecendo ao longo do mês de outubro aí na Bahia, tá? Então, pode ser que já tenha uma chuva ou outra, né, nessa primeira quinzena de outubro. Veja que a umidade começa a chegar. Veja que se chover isso aqui, que é muito pouco, né, já é uma condição normal para a época do ano. Por quê? Porque vocês sabem mais do que eu, que é normal chover de fato da segunda quinzena de outubro em diante. Tá? Então, isso aqui acontecendo, isso aqui é um bom sinal, que a chuva vai chegar ali dentro da segunda quinzena de outubro. Pode ser que já dê alguma pancadinha ou outra nessa primeira quinzena. E uma vez que se estabelecendo a laninha, né, a gente deve ter essa condição relativamente boa aí para vocês. Mas assim, pessoal da Bahia, climatologicamente falando, vocês estão um passo atrás desses outros pessoal aí que perguntou, do Paraná, né, do sul de Goiás. Né, a coisa começa a acontecer ao longo de outubro, principalmente segunda quinzena, e principalmente mesmo durante o mês de mês 11, né? Mas olha que interessante, eu trago aqui a previsão dos próximos meses também, mês fechado. Outubro, olha, veja como outubro a chuva é próxima do normal na Bahia, né? E a gente pode ter até chuva de normal, um pouco acima da média nessas outras áreas que o pessoal perguntou. Mas olha o novembro que acontece, ó. Novembro a chuva sobe um pouco mais, ainda é uma chuva de normal abaixo da média, tá? E aí, dezembro, chuva normal na Bahia. Então, quer dizer, a gente deve ter um estabelecimento um pouco mais lento. Tudo que aconteceu aqui para baixo, né, no Paraná, no sul de Goiás, vai acontecer na Bahia. A chuva chega, ela chega com fraca intensidade, um pouco mais abaixo do que o normal, mas ela se estabelece aí ao longo do mês de novembro e mês de dezembro deve ser normal. O que que é normal em dezembro? Chover bastante, tá? E aí, sempre tem aquela pergunta: bom, e aquelas paradas que tem em janeiro ou em fevereiro, pode acontecer? A própria pergunta já responde: pode acontecer aí aquele veranico ali de dezembro, aliás, de janeiro, de fevereiro, 10 dias, 12 dias, na Bahia, sem problema nenhum, né? Vocês já estão acostumados a isso. Mas a chuva, ela vai demorar um pouco mais a se estabelecer sobre a Bahia do que nas demais áreas do país.
Alexandre, muito obrigada. Nossa, essa previsão bastante estendida e bastante abrangente. Eu espero que o pessoal do chat aqui, que essas perguntas estejam respondidas. Eu acredito que sim, porque você trouxe aí de norte a sul, de leste a oeste, de setembro a novembro até dezembro, o que que a gente pode esperar do regime de chuvas. E Alexandre, você é sempre muito bem-vindo junto do time da Notus aqui no Notícias Agrícolas.
Olha, a gente sempre agradece, né, a oportunidade. Lembrando aí, se você, né, me permitir, quem
Claro.
quiser saber mais, notus.com.br, e nos procure também nas redes sociais. Esse é o time da Notus, né? São figurinhas carimbadas aí, né? Para quem não sabe, né, o Paulo Tchutchuri está com a gente também, a Desirê Brandt, e tem também o Guilherme e a Bianca aí nos dando um apoio técnico e moral aqui no time da Notus.
Tá, então, previsão bastante detalhada feita pelo Alexandre Nascimento, que é sócio-diretor e meteorologia da Notus, falando, portanto, a respeito das temperaturas, da questão da baixa umidade relativa do ar, que a gente deve ver ainda pelo menos nos próximos 10 dias agora desse mês de setembro, praticamente em todo o país, ou seja, altas temperaturas acontecendo, baixa umidade relativa do ar, condições com bastante evento, condições que dão ali corpo para focos de incêndio, que o Alexandre mostrou aqui, inclusive um mapa bastante estarrecedor, né, de pontos, de focos de incêndio no Brasil praticamente todinho, ou seja, essa condição ela perdura ainda nos próximos dias aqui no país e a gente começa a ver alguma mudança muito sutil e o Alexandre trouxe isso de forma bastante didática e bastante completa aqui para a gente no boletim de hoje. A partir então da segunda quinzena de setembro, comecinho de outubro, a gente vê chuvas pontuais, começando a subir, então, a partir do sul do país. Aí, ó, vamos lá, eu tô até com uma colinha aqui que o Alexandre foi falando, eu fui anotando, né? Então, nos próximos 7 dias a gente não tem praticamente chuvas nenhumas aqui no Brasil, a não ser ali no Rio Grande do Sul, bem ali especificamente na fronteira com o Uruguai. Do dia 12 ao dia 18, a gente começa a ver essa chuva até ali uma subida, vai ganhando ali o estado do Rio Grande do Sul, vai chegando até o sul do Paraná. Do dia 19 ao dia 9, ao dia 25 de setembro, essa chuva ela começa a avançar um pouquinho mais pelo país e a gente vê também na virada de setembro para outubro, como o Alexandre pontuou, né? Aí do norte do país ali um corredor de umidade ali da Amazônia, a gente consegue ver então essa umidade descendo e as duas pontas, o Alexandre até mostra no mapa, né? Dando as mãos ali, dando mais condições de chuvas se estabelecendo por boa parte do país. Ou seja, produtores, segurem a ansiedade. A gente sabe que em muitos locais já vai começando a ser liberado o plantio da soja, mas esperem essas chuvas mais estabelecidas. O mês de novembro vai ser o mês que essas chuvas elas devem vir com mais volume, com mais regularidade. É esse efeito do Laninha já aparecendo com uma intensidade média nesse último trimestre do mês e principalmente de outubro, né, da segunda quinzena de outubro para frente, ou seja, essa chuva se estabelecendo mais de outubro para novembro. Então é isso que a gente tem de informações para vocês a respeito do clima. E é isso, gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.